Em homenagem ao 7 de setembro, a Rádio Senado selecionou trechos do programa Brasil 500 Anos, apresentado no ano 2000, que mostram todo o contexto histórico e a sucessão de fatos que culminaram na independência do país em relação a Portugal. Vamos iniciar o nosso relato na época em que Portugal, por volta de 1817, vivia um período de ostracismo, decadência e abandono pelo fato de a família real portuguesa estar vivendo no Brasil. Após ter sido ocupado pela França, Portugal vinha sendo governado pelo militar inglês Beresford, comandante das tropas inglesas, decisivas na expulsão dos franceses.
Os portugueses não se conformavam com o fato de que, para eles, Portugal passara de colonizador a colônia. Da aristocracia que ficou lá aos comerciantes e trabalhadores comuns, ninguém estava satisfeito com a situação.
As cortes portuguesas então concluíram que a salvação de Portugal era a volta do rei, a transformação do Brasil em colônia e ter mais uma vez um monopólio comercial sobre os produtos brasileiros.
A elite brasileira não aceitava passar de novo a condição de colônia. Em parte, esta elite era formada por portugueses que tinham vindo com Dom João VI. Para eles, não havia mais lugar na velha terrinha.
Aqui no Brasil, ao contrário, tinham já os privilégios da nova burocracia. E se aliaram aos senhores de escravos, proprietários de terra e aos controladores do comércio. Claro que não aceitariam ficar submetidos a Portugal.
Mesmo assim, o Brasil não estava unido. Ao contrário, o Grão-Pará, a Bahia e a guarnição militar do Rio de Janeiro apoiaram as cortes portuguesas. O Grão-Pará, na época, compreendia toda a região norte do Brasil. Dom João VI, quanto ao impasse entre Brasil e Portugal, seguiu o estilo que era sua marca. Não tomou nenhuma decisão. Ficou imóvel. À espera de que as coisas se ajeitassem por si próprias.
Na verdade, ele queria que o Brasil continuasse como Reino Unido, com uma constituição própria. Resistiu à pressão para voltar a Portugal.
Até Dom Pedro, o filho mais velho e herdeiro do trono, queria o retorno do pai a Portugal. O rei protelou o mais que pôde a decisão. Mas, afinal, teve medo de ser destronado e resolveu voltar a Lisboa. Uma forte corrente dos rebeldes portugueses propunha até coroar o Duque de Cadaval como novo rei.
Dom João transmitiu a coroa aqui no Brasil ao mais velho dos filhos homens, Dom Pedro, que passou a condição de príncipe regente, e disse a ele:
Pedro, meu filho, me escute. Terei que voltar a Portugal. Se o Brasil se separar, antes seja para ti que me hás de respeitar do que para algum desses aventureiros. Tome a coroa, meu filho, antes que algum aventureiro dela lance mão.
Foi de crise a regência do jovem príncipe Pedro de Alcântara, Francisco Antônio, João Carlos, Xavier de Paula, Miguel, Rafael, Joaquim, José Gonzaga, Pascoal, Cipriano, Serafim de Bragança e Bourbon, de apenas 23 anos. A tentativa de manter o Brasil como um país autônomo, ligado a Portugal, foi representada na Constituinte Portuguesa de 1820 a 21 pelos seguintes representantes brasileiros.
De Pernambuco foram Francisco Muniz Tavares e Pedro de Araújo Lima. Muniz era um dos líderes e o principal historiador da insurreição pernambucana de 1817. Araújo Lima era o futuro Marquês de Olinda e futuro regente do Brasil.
O principal representante da Bahia era Cipriano José Barata de Almeida, um dos líderes da chamada Revolta dos Alfaiates, de 1718.
De São Paulo foram os futuros regentes Diogo Antônio Feijó, Nicolau de Campos Vergueiro e o principal deles, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Andrada também tinha participado da insurreição pernambucana de 1817.
A A representação brasileira, portanto, estava dividida, porque cada um daqueles estados tinha posição diferente. Eram 50 representantes brasileiros do total de 205 constituintes.
No debate constitucional que se travava nas Cortes em Lisboa, o deputado Soares Franco tentou conciliar. O Brasil seria um país e não uma colônia, mas submetido à Constituição portuguesa. Ele argumentava:
o Brasil é um país nascente e povoado de habitantes de diversas cores e raças, que se aborrecem mutuamente. A força numérica dos brancos é pequena. Só Portugal pode socorrer esses brancos em caso de guerra interna ou ataque externo. As capitanias não se podem auxiliar mutuamente por estarem separadas por sertões imensos. Portanto, de modo que o Brasil não forma ainda um reino inteiro e contínuo. Precisa, e muito, de Portugal e de sua Carta Constitucional, que fará felizes a ambos os países.
Era uma conciliação impossível. Antes da partida do rei para Portugal, havia na corte brasileira, entre a elite, três correntes de opinião em guerra absoluta.
A primeira, liderada pela rainha Dona Carlota Joaquina, tinha defendido a volta da família real a Portugal e a recondução do Brasil à situação de colônia. Os militares de alta patente concordavam. Era gente que não tinha raízes no Brasil, que detestava esta terra quente, dizia Dona Carlota.
Vou ficar cega quando retornar a Portugal. Afinal de contas, há 13 anos vivo no escuro. Só vejo negros aqui no Brasil. Não suporto mais viver em uma terra de negros e carrapatos.
Só que Dona Carlota Joaquina acabou não assinando e nem jurando a nova Constituição de Portugal. Ela não concordava com o esvaziamento de alguns poderes do marido em favor do legislativo.
Havia mais duas correntes. Os que não aceitavam a volta do rei a Portugal, que incluía toda a elite brasileira, à exceção de Bahia e Pará, e a dos republicanos, intelectuais liderados por Gonçalves Ledo.
Dom João embarcou no navio Dom João VI de volta a Portugal com uma corte de 3 a 4 mil pessoas e cerca de 50 milhões de cruzados em dinheiro, além de grande quantidade de ouro. Era o dia 26 de abril de 1821.
Aqui no Brasil, a elite brasileira tratou de improvisar sua própria corte. Era preciso reagir ao esvaziamento que a partida do rei provocava no Brasil. Mais do que isso, era preciso reagir contra a tentativa das cortes portuguesas de fazer do Brasil novamente uma colônia.
As leis que vinham de Portugal deixavam clara a intenção de esvaziar os poderes do príncipe regente. Eis alguns dos decretos das cortes.
Os exércitos de Portugal e do Brasil eram unificados. Cada província brasileira teria um governador de armas, que devia obediência a Portugal. As repartições públicas federais e tribunais criados no Brasil por Dom João ficavam extintos.
E mais, era criado um imposto alfandegário adicional. 1% sobre os produtos transportados do Brasil por navios portugueses e 6% caso o navio fosse de outra nacionalidade.
Crescia no Brasil o sentimento de independência. O intelectual Gonçalves Ledo, um dos líderes do movimento, bradava:
que vos resta, pois, brasileiros? Resta-vos reunir-vos todos em interesses, em amor, em esperanças. Não se ouça, pois, entre vós, outro grito que não seja de união. Do Amazonas ao Prata, não retumbe outro eco que não seja de independência. Formem todas as nossas províncias o feixe misterioso que nenhuma força pode quebrar.
Os
Surgiram jornais que pregavam a independência. A censura tinha acabado em 1821. Pela independência imediata, eram os jornais O Revérbero Constitucional Fluminense e A Malagueta. Outros pediam uma Assembleia Constituinte, com um governo provisório, como o Correio do Rio de Janeiro. Mesmo os setores mais conservadores não queriam perder os avanços conseguidos durante a permanência da família real aqui no Brasil. Essas elites publicaram os jornais O Espelho, O Despertador Brasiliense e O Conciliador do Reino Unido. A maioria queria independência.
As pressões sobre Dom Pedro, o jovem príncipe regente, eram enormes. É claro que para cada camada social e econômica, a expressão independência tinha um significado diferente.
Por exemplo, José Bonifácio de Andrada e Silva, líder dos conservadores, queria uma independência igual à que queria também Dom João VI. O Brasil seria independente, mas ligado a Portugal na categoria de Reino Unido.
Para os partidários de Gonçalves Ledo, Cipriano Barata, Januário da Cunha Barbosa, Silvestre Pinheiro e os pernambucanos, independência significava rompimento total com a metrópole portuguesa.
Eram, em maioria, bacharéis, jornalistas, intelectuais, padres, funcionários públicos e alguns militares organizados em lojas maçônicas, principalmente no Rio de Janeiro.
Toda esta gente, os mais radicais e os mais conservadores, criaram o Partido Brasileiro, o Partido da Independência. Era, na verdade, uma frente ampla cheia de divisões internas no conceito que tinham de independência, como o velho MDB dos tempos de ditadura militar nos anos 70.
As cortes portuguesas perceberam que, com Dom Pedro aqui na condição de príncipe regente, ficava difícil recolonizar o Brasil. O jovem príncipe tinha alguma autonomia administrativa e política.
De Portugal, então, veio a ordem. O príncipe deveria voltar à Europa a fim de completar os estudos e se preparar de fato para assumir depois o trono português. Argumentavam que ele tivera a formação deficiente com a vida mundana e livre do Brasil.
Os brasileiros resistiam, não queriam a partida do príncipe, o que enfraqueceria ainda mais a posição do país. As cortes pressionavam. Dom Pedro tinha que partir.
No dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe regente recebeu uma petição com 8 mil assinaturas de brasileiros que lhe pediam que ficasse aqui. A petição foi lida para o príncipe, formalmente, pelo presidente do Senado da Câmara, José Clemente Pereira.
O príncipe era diferente do pai. Tinha o temperamento enérgico, arrebatado, apaixonado e impulsivo da mãe, Dona Carlota Joaquina. Nem consultou seus quatro ministros e nem pediu tempo para reflexão. Respondeu na hora, no ato.
Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.
Aquela era a primeira adesão pública de Dom Pedro a uma causa brasileira. Ele, que era tão cioso da linhagem dos Bragança e dos direitos de Portugal.
Era uma clara afronta à autoridade das cortes, uma rebeldia tipicamente absolutista, e a reação veio logo.
Os militares portugueses no Brasil, sob o comando do general Jorge de Avilés, exigiram que o príncipe partisse, obedecesse à ordem das cortes e tomaram o Morro do Castelo, no centro do Rio de Janeiro, dispostos até a enviar o príncipe à força para fora do Brasil.
Mas os brasileiros reagiram e sitiaram as tropas lusitanas. Era iminente uma carnificina. Por fim, os militares cederam. Os quatro ministros portugueses de Dom Pedro pediram demissão.
Um ministério brasileiro foi então formado, com José Bonifácio de Andrada e Silva à frente, no cargo de ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros.
Monarquista liberal e moderado, José Bonifácio queria manter todo o Brasil unido. Impedir que algumas províncias aderissem a Portugal ou proclamassem alguma forma de república.
José Bonifácio recomendou e o príncipe assinou então o decreto do Cumpra-se. Qualquer decreto ou ordem das cortes portuguesas só teria um valor aqui no Brasil se o príncipe as aprovasse, escrevesse nelas um Cumpra-se. O confronto entre o príncipe e Portugal estava radicalizado. A independência estava próxima. A mulher de Dom Pedro, Dona Leopoldina, com boa visão política, teria um papel fundamental. O fruto está maduro. Colhei-o já ou ele apodrece, escreveu ela ao marido quando ele fez uma viagem a São Paulo.
O Brasil estava dividido. Dom Pedro viajou a Minas Gerais e conseguiu o apoio dos mineiros. Os irmãos Andrada, paulistas, garantiram o apoio de seu estado. Com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, formou-se então uma forte base de sustentação para o príncipe regente enfrentar as cortes portuguesas. E ele escreveu ao pai:
peço a Vossa Majestade que avise as cortes portuguesas que a opinião brasileira e a de todo homem sensato que deseja a segurança e a integridade da monarquia é que haja aqui cortes gerais brasileiras com atribuições legislativas. Ou as cortes de Lisboa nos concedem isso, ou eu mesmo convoco estas cortes no Brasil.
Dom Pedro impediu também o desembarque de uma nova tropa portuguesa e decidiu que as leis das cortes só seriam aplicadas no Brasil com autorização dele. A maçonaria conseguiu que o Senado da Câmara do Rio de Janeiro desse ao príncipe o título de Defensor Perpétuo do Brasil.
Dona Leopoldina enviou à Europa uma nova carta em que analisava a situação política e da família real.
Dadas as medidas enérgicas que felizmente agora se tomam, poderemos ter uma completa e durável tranquilidade. Embora me custe, estou pronta a fazer o sacrifício de ficar na América, separando-me para sempre dos meus amigos europeus, para descanso e felicidade de minha nova família.
Em maio, o Senado enviou mensagem pública a Dom Pedro propondo uma Assembleia Nacional de todas as províncias brasileiras. Vamos ouvir um trecho.
O Brasil, no meio das nações independentes, não pode conservar-se colonialmente sujeito a uma nação remota e pequena, sem forças para defendê-lo e ainda menos para conquistá-lo. As nações do universo têm sobre nós e sobre ti os olhos, ó príncipe. De ti depende que apareçamos diante delas como rebeldes ou como homens livres e dignos. Tu conheces os bens e os males que te esperam e a tua posteridade. Queres ou não queres? Resolve, Senhor.
Dom Pedro se resolveu. Em junho, convocou uma Assembleia Nacional Constituinte e Legislativa. A Assembleia iria fixar os princípios da independência brasileira e a união com os ramos da grande família portuguesa, como dizia o texto oficial. Mas a Constituinte só seria instalada no ano seguinte, 1823.
Dom Pedro escreveu outra carta ao pai informando a ele que tinha convocado a Constituinte. Disse que não obedeceria mais às cortes portuguesas e acrescentou:
é chegado o momento da quase separação. E estribado eu, nas eloquentes e singelas palavras expressadas por Vossa Majestade, tenho marchado adiante do Brasil que tanto me tem honrado. Uma vez que o Brasil todo está persuadido desta verdade eterna, é inevitável a Portugal buscar todos os meios de conciliação. Deixe vir cá o Mano Miguel.
A Assembleia Portuguesa não fez nenhuma concessão. Ao contrário, radicalizou cada vez mais. E a situação entre os dois países ficou insustentável. Dom Pedro, nascido em Portugal, falou aos brasileiros:
brasileiros em geral, vamos todos nos reunir. Sou vosso compatriota, sou vosso defensor. A minha felicidade reside na vossa felicidade. É minha glória reger um povo brioso e livre. Dai-me o exemplo da vossa virtude e da vossa união. Serei digno de vós.
Em setembro, Dom Pedro viajou a São Paulo para visitar as bases. Dona Leopoldina enviou nova carta à Europa.
Meu marido seguiu para São Paulo, a fim de apaziguar perturbações que ali ocorrem. Neste momento, tenho sobre mim o peso de todos os negócios de Estado. Deus Onipotente sabe que nunca desejei, nem amo governar, e ainda muito menos nas atuais circunstâncias. Este é o mais pesado e duro sacrifício para mim.
Ao mesmo tempo, escreveu uma carta ao marido, em que o incitava ao rompimento com Portugal.
Meu marido, o pomo está maduro. Colhe-o agora ou ele apodrece.
A carta alcançou Dom Pedro no meio da viagem, de volta de São Paulo para o Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro de 1822. O mesmo mensageiro levou cartas dos irmãos Andrada, também pela independência.
José Bonifácio também enviou a Dom Pedro as últimas decisões das cortes portuguesas. Elas demitiam todo o ministério brasileiro e nomeavam outro, composto por portugueses. Dom Pedro perdia assim todos os poderes. Todos os atos dele, desde o dia do fico, estavam anulados.
Dom Pedro leu todas as cartas e os decretos das cortes portuguesas e disse:
é chegado o momento. Independência ou morte. Estamos separados de Portugal. É o fim da tirania das cortes sobre o Brasil.
A viagem de volta ao Rio demorou uma semana. Dom Pedro foi recebido com festa. Na noite do dia 16, dia seguinte à chegada dele, houve um baile de gala no principal teatro do Rio de Janeiro.
Dom Pedro e Dona Leopoldina ostentavam nos braços uma fita verde com a inscrição Independência ou Morte, dentro de um triângulo dourado. Em uma verdadeira apoteose, a Orquestra Real tocou o hino da Independência, composto pelo próprio Dom Pedro.
No dia 12 de outubro, houve uma primeira cerimônia de coroação no Campo de Santana. Dom Pedro era nomeado Imperador Constitucional do Brasil, com o título de Dom Pedro I.
O novo imperador, de apenas 24 anos, escreveu ao pai sobre a situação criada na ex-colônia. E Dom Pedro também se explicou ao povo português.
O heróico povo do Brasil, vendo fechados todos os meios de conciliação, usou de um direito que ninguém lhe pode contestar, aclamando-me no dia 12 de outubro seu imperador constitucional e proclamando sua independência. Tal é a situação do Brasil. Se desde o dia 12 de outubro ele não é mais parte integrante da antiga monarquia portuguesa, todavia nada se opõe à continuação de suas antigas relações de amizade e de comércio. Contanto que de Portugal não se enviem tropas a invadir qualquer província deste império.
Nas cortes portuguesas choveram discursos contra Dom Pedro, chamado de irresponsável, de rebelde nevrótico. O deputado Borges Carneiro discursou:
são injúrias e calúnias assacadas contra Portugal para diminuir a nossa pátria. E tudo isto da parte de um desgraçado e miserável rapaz.
Aqui no Brasil, a província da Bahia não aceitou a proclamação. Declarou-se em guerra com o novo governo. Focos de resistência portuguesa também apareceram no Grão-Pará, Maranhão e na província Cisplatina.
José Bonifácio tomou todas as medidas para sufocar os rebeldes pela força das armas. E não foi só a resistência da Bahia e de núcleos portugueses que mobilizaram José Bonifácio.
Ele enfrentou também os liberais avançados, como Gonçalves Ledo, e os republicanos, que lutavam pelo modelo de independência que tinha dado certo nos Estados Unidos.
Para o professor de História Stilac Ferreira dos Santos, da Universidade Federal do Espírito Santo, a independência foi, na verdade, um pacto pelo alto entre a coroa portuguesa, a dinastia dos Bragança, e a elite brasileira, aquela aristocracia rural do Brasil. Para os estadistas ligados à coroa portuguesa, havia de fato um futuro para o Brasil, embora sob a ótica absolutista e escravagista.
É um processo pelo alto, inaugura, quer dizer, que consolida uma via de passagem histórica na sociedade brasileira, que é essa via pelo alto, processo de continuísmo, não é? Um continuísmo que, no entanto, não deve ser entendido como uma uma mera persistência do Estatuto Colonial, porque, de fato, você tem com a independência, e é isso que se tem que considerar, a importância do surgimento de um Estado centralizado.
O reconhecimento internacional daquela jovem nação iria custar muito caro. O Brasil iria assumir enormes compromissos econômicos com a Inglaterra, que era a cabeça daquele novo período de globalização econômica.
Também não mudou nada na estrutura socioeconômica do Brasil. O modelo colonial ficou intacto, porque era aquela elite econômica da colônia quem se tinha mobilizado pela separação de Portugal.
Eram senhores de terra e de engenhos, comerciantes de escravos, toda aquela aristocracia rural conservadora. A base da economia ainda era o escravismo nos mesmos moldes coloniais.
Stilac Ferreira dos Santos diz que a independência não foi um processo renovador da sociedade brasileira. O contexto internacional, sim, era revolucionário, com o liberalismo, a proibição internacional do tráfico de escravos. Mas no Brasil, a independência foi até uma defesa contra a onda modernizadora internacional.
Ao contrário do que nós imaginamos hoje, quer dizer, aquele era um momento em que a sociedade colonial, ela encontrava-se plenamente satisfeita com o que era. Quer dizer, e a sua tendência era de persistir naquela condição. Tanto assim que nós não podemos entender a independência como um processo de ruptura dessa ordem colonial. Pelo contrário, a ordem colonial sobrevive por causa da independência. A independência deve ser entendida, mais precisamente, como um movimento, um processo que vai confirmar a ordem colonial, escravista, aquele tipo de sociedade, aquelas diferenças sociais, as diferenças culturais, né, que são persistentes.
Outro historiador, José Honório Rodrigues, mostrou as diferenças entre a independência brasileira e a norte-americana, que foi, de fato, uma revolução. No caso brasileiro, isto não aconteceu.
Toda ou quase toda a liderança da independência do Brasil pertencia à aristocracia rural ou à burocracia. Por isso mesmo, pelos seus interesses, ela nunca desejaria nem facilitaria o rompimento total com a metrópole, nem o fim da expoliação nacional ou a vitória do povo. Enfim, nunca teria a consciência e a coragem de fazer da independência uma verdadeira revolução.
O Brasil tinha, em 1822, 3.850.000 habitantes. Fora os índios que se mantinham sem contato com a chamada civilização. 2 milhões eram escravos negros. De 1 milhão, 850 mil cidadãos livres. A divisão era assim:
1 milhão e 43 mil brancos, 585 mil negros e mestiços e 260 mil índios conhecidos. As taxas de nascimento e de mortalidade eram muito altas. Desde o século anterior, havia, portanto, uma grande população de gente pobre e livre, ex-escravos, mestiços e imigrantes.
Por isso, havia já nas elites dominantes um enorme pavor daquela grande legião de desclassificados. Temia-se, por exemplo, uma rebelião de negros que tomasse o poder, como tinha acontecido no Haiti.
Éramos um grande império atlântico baseado na monocultura para exportação e no comércio de escravos da costa da África. A manutenção da unidade do Brasil foi conseguida à força de armas, sob a liderança de José Bonifácio.
Foi a razão pela qual o Brasil não se fracionou em diversos países, como aconteceu ali ao lado, com as antigas colônias espanholas na América do Sul.
Você acaba de ouvir o especial 7 de setembro, um produto Rádio Senado, baseado no programa Brasil 500 Anos, apresentado no ano 2000. Redação César Mota. Edição Márcia Torelli. Trabalhos técnicos Josevaldo Souza.